shit!
Dormir é brutal.
Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dodecaedro Quinado. Dessa vez, a gente tá basicamente sentados a uma mesa virtual para fazer aquilo que nerds fazem de melhor. Discutir coisas que não tem sentido nenhum e não levam a gente a ter ganho nenhum a não ser se divertir. Esse tipo de discussão acontece muito entre grupos de amigos nerds. Alguém joga uma pergunta sobre alguma situação de uma HQ, de um filme ou de um jogo e que não fazem sentido às vezes, mas que a gente se questiona devido de como aquilo aconteceria na vida real, se existe algum tipo de fundamento científico e se existe alguma lógica no que aconteceu naquela história. Já vou dar um pequeno disclaimer para todo mundo ouvindo nas palavras de Mortais de Stan Lee, que disse que eu não sei melhor do que nenhum de vocês, esses personagens não existem. Toda essa discussão é literalmente três nerds que vão começar a conversar e tentar, brincando, descobrir alguma coisa sobre esses assuntos. Eu sou o Joreg e até hoje eu não entendo como o martelo do Thor funciona. Comigo estão o Thiago P.
Eu sou o Thiago, cheio de perguntas sem respostas P. E eu ainda não entendi como é que o Magneto tirou o Mjolnir do chão.
E o Glênio, que está comigo também, Glênio.
Eu sou o Glênio, fico muito feliz em participar desse tipo de discussão infrutífera e eu espero poder contribuir muito com pensamentos infundados e com teorias que não fazem sentido nenhum.
A nossa proposta aqui é um de nós jogar uma pergunta e a gente vai abrir uma discussão e ver o que sai disso. Provavelmente, como todo tipo de discussão, nada realmente frutífero ou produtivo vai sair, mas nunca se sabe. E eu vou começar com uma pergunta assim que toda vez que eu vejo acontecer eu fico extremamente indignado. Como que o Thor consegue voar com o martelo dele? Porque ele arremessa o martelo e ele sai voando com o momento do arremesso do martelo. O martelo tem algum tipo de sistema antigravitacional que faz ele voar. Mas ele não consegue parar no ar com o martelo. Isso não faz sentido nenhum na minha cabeça.
Eu acho que tem duas questões. Se eu bem me lembro, tem HQs em que o Thor ele tá girando o martelo para conseguir voar. Tem outros que ele tá com o martelo tipo parado na frente dele, como se o martelo estivesse guiando, certo? Eu acho que é o mesmo princípio do Vingador só poder voar usando o seu cavalo, mas quem tem asas é o Vingador. Então, o que eu acredito é que tanto o cavalo quanto o Mjolnir são os que têm o poder de voo, realmente, e o Thor apenas tá sendo levado, ele apenas guia pra onde que o martelo deve ir. Da mesma forma, quando ele taca o martelo, você vê que ele consegue acertar todo mundo de uma forma que a física não permite, de repente ele só guia com a cabeça, assim, quase como se tivesse uma conexão entre os dois e que o Thor manda ele fazer fora do chão, ele faz.
Pra mim, essa pergunta, ela meio que leva a gente a uma conclusão equivocada, né?
Por quê?
Você não assistiu todos os episódios de Star Wars Rebels, né?
Não, Rebels não.
É, tem alguns episódios lá em que os Inquisidores, eles usam um sabre de luz que é giratório e eles conseguem voar usando o sabre de luz giratório como se fosse um helicóptero em cima deles. E daí você se pergunta, meu Deus, cara, que coisa estúpida, tipo, o sabre de luz tá girando e tá sendo um helicóptero pra eles, como que funciona isso, que coisa absurda. E daí você vai procurar a resposta na internet e tal, porque eu acho que todos os nerds se sentiram ultrajados ao ver uma coisa estúpida dessa. E a resposta é que, na verdade, a empunhadura do sabre de luz tem uma tecnologia de um repulsor que faz com que eles possam voar e que não é o sabre de luz rodando que faz eles voarem e tal. Então, eu meio que sinto que nessa pergunta é mais ou menos a mesma coisa. Não é necessariamente o martelo que faz o Thor voar. Pode ter muita coisa envolvida ali, no final das contas, pô, o cara pode fazer o que ele quiser com trovão, pode fazer o que ele quiser com raio e tal.
Oh, ele é um deus, né?
É um deus.
Exatamente. É, talvez o voar seja só mais uma coisa e ele usa o martelo ali pra dar um estilo só, pra falar, olha aqui, galera, tá rodando, vocês não conseguem nem levantar aqui o martelo, eu consigo voar com o troço, eu consigo fazer ele rodopiar aqui, ó, saca só.
Você acha que é tipo a questão do super-homem, ele ter que fechar o punho na frente pra poder voar, mas na verdade ele não precisaria, você acha que é isso?
É estilo, cara, é estilo, isso daí é só ele pagando ali, mostrando pra galera, ó, Sabe aquele martelinho que vocês não conseguem nem levantar? Ó, eu aqui, ó. Ó.
Então a sua conclusão pra isso é que o Thor é metido.
É, um pouco, né, cara? Se você conseguisse levantar aquele martelo, eu tenho certeza que você se exibiria um pouquinho também,
cara. Cara, o ego do Thor realmente é algo a ser muito trabalhado aí, porque tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, você vê que ele tem o ego assim bem inflado, né? Talvez seja isso. Uma coisa que eu sempre pensei na questão do Super-Homem, por exemplo, talvez funcione também com o martelo do Thor, pra ele colocar o martelo à frente da cara dele, é que eu acho que tanto o punho quanto o martelo, eles quebram o ar, né? Fazem aquele túnel de vento, podemos dizer assim, pra melhorar a dinâmica e não ficar indo ar na cara, porque deve ficar difícil de enxergar assim, se você meter a cara no Mach 2, Mach 3 ali, né?
É praticamente um para-brisa, né?
É, exato, cara. Então eu acho que talvez seja esse o motivo. Não, mas
peraí. Você tá me dizendo então que o martelo do Thor e o punho do Super-Homem são pra dar aerodinâmica, mas eles usam capas, que vai tirar toda a aerodinâmica deles.
Não, mas eu acho que o ponto pequeno ali é tipo o nariz do avião, né? Então ele vai abrir ali como se fosse um véu de vácuo, mas daí depois chega na capa e daí ele continua, né?
É praticamente como se fossem os pássaros voando em V, né?
Exato. É o melhor exemplo aí pra ele trazer pra algo mais próximo da realidade, a revoada dos pássaros.
Fiquei imaginando um bando de Thor migrando pro sul por alguma razão.
O que me faz agora já enganchar numa mini pergunta: será que o Super-Homem e o Thor precisam da capa pra voar?
Eu vou responder direto e dizer que não, é um poder deles, eles não precisam da capa.
Inclusive, a capa pra mim é uma coisa que nenhum super-herói deveria usar, né?
É de na moda, cara.
É um troço completamente desnecessário, dá uns pontos de estilo ali, mas na real, cara, é só pro Hulk conseguir te segurar pela capa e te jogar pra um lado pro outro e por aí vai.
É, os Incríveis já mostrou isso, né? Que é muito errado você usar capa. Mas tem um super-herói que eu acho que vale a pena ter a capa, que é o Batman. Porque a capa dele ainda tem uma armação que ele consegue transformar em asa delta.
Né? Então, é isso que eu ia dizer. Que a capa do Batman, ela é um aparato, né? Ela é ela faz parte dos itens dele. É diferente.
E a capa do Doutor Estranho também é importantíssima.
Ah, mas a capa do Doutor Estranho é praticamente um personagem sozinho, né?
Ela é um ser vivo, né? Então...
Então vocês acham que o Super-Homem, o Thor, só vêm essas capas legais assim e falam, pô, também quero uma pra mim?
Na verdade, o Super-Homem, eu acho que ele tá naquela ali que foi minha mãe que fez, né, cara?
Ou talvez, né, ele não precise da capa pra voar, mas ajuda na aerodinâmica, quem sabe?
Ah, deve atrapalhar.
Bom, você é físico, você vai saber melhor do que a gente explicar isso.
Você pensa assim, não é como se fosse alguma coisa que tá cortando o ar. É alguma coisa que tá se movendo a favor do ar anterior e bloqueando o próximo ar, gerando mais resistência. É estilo, cara. É só por estilo que eles estão com capa. A capa não deve ajudar no voo.
É pra não deixar ir rápido demais também, né?
Ah, entendi, é pra eles não...
Consegue voar pra frente, mas não consegue controlar a velocidade. Precisa da capa pra dar uma freadinha ali.
Cara, pode ser que daí segura nas pontas da capa e faz tipo aquele mini paraquedas igual no Super Mario World, né?
É.
Eu acho que é isso, cara. Matamos essa questão.
Fechou.
Entendi. E você, Thiago, você tem alguma pergunta? Ou essa foi a tua já?
Não, eu tenho perguntas aqui. Isso que é o legal, né? Quando você faz esse tipo de pergunta, ele vai te levando a novos questionamentos. E, de repente, esses novos questionamentos que te trazem a resposta pra tudo no final.
É um poço sem fundo isso.
Exato. É parênteses aberto atrás de parênteses. É ótimo.
E a gente é excelente em abrir parênteses. Não tanto em fechar.
Exato. Então, vamos lá, Thiago. Joga a sua primeira pergunta aí.
Aproveitando que a gente tá aí no mundo da Marvel, eu vou fazer uma pergunta que já me tirou horas de sono. O Wolverine pode contrair AIDS?
A minha pergunta é, existe algum caso de pessoa que se curou de AIDS naturalmente no mundo?
Aí é que tá, cara. Porque a AIDS, ela ataca diretamente o sistema imunológico, que seria o que faz o Wolverine se curar de tudo e sobreviver aí por um bom tempo e tal. Se ele contrai, como é que faz? O poder mutante consegue resolver essa questão da AIDS e de repente ele poderia ser usado como a cura pro vírus? Ou seria uma das formas dele sucumbir?
Mas esses tempos atrás aí eu vi uma notícia que teve um cara que se curou de HIV, né? Eu não sei. A AIDS acaba sendo uma espécie de evolução do HIV, sim, consequência. Sim. Mas o cara conseguiu se curar de HIV, cara, depois de muito tempo. Então, se um ser humano normal conseguiu, eu imaginaria que o Wolverine conseguiria também.
Isso é uma notícia nova aí, chegando pra mim.
Isso que eu perguntei, se tivesse um caso de alguém que se curou, eu diria sim.
Mas então a gente pode evoluir, assim. Será que seria instantâneo ou ele sofreria um tempo até que o organismo ficasse naquela briga, né? Tipo, dá dois socos, leva um, sabe como?
Eu acho que é nesse desenho mais recente pra gente, né? Mas não o nosso X-Men quando a gente era mais novo.
O X-Men Evolution?
Isso, no Evolution. Acho que, se eu não me engano, tem um episódio em que tem um vírus ou alguma coisa que acabaria com a mutação das pessoas. E a solução do Magneto é quebrar um tanque daquilo no Wolverine, e o fator de cura do Wolverine faz ele se curar do negócio que era pra tirar o poder dele. E eles usam os anticorpos do Wolverine pra gerar uma vacina.
Então ele chega a acontecer isso e o Wolverine ainda consegue dar um jeito.
Então, eu não sei de qual desenho que é, mas eu tenho essa cena do Magneto quebrando o tanque, o Wolverine sendo molhado pelo treco, e ele lá dando uns berros porque tá sofrendo lá.
Beleza, então o nosso veredito é sim, o Wolverine conseguiria se curar.
Cara, eu acho que sim, cara. Eu diria que sim, cara.
É, e eu arrisco dizer ainda que seria relativamente fácil. Pode ser que ele sofra um pouquinho ali por algumas horas, mas eu acredito que logo mais ele conseguiria.
É, o Wolverine é fodão mesmo.
E você, Glênio, mande pra gente a sua primeira pergunta.
A minha primeira pergunta, na verdade, não é uma pergunta original minha. É uma pergunta que se popularizou recentemente, porque ela foi postada originalmente no Reddit e alguém postou no Twitter, e essa pessoa marcou o Mark Hamill e o Chris Evans. E a pergunta era: pode um sabre de luz cortar e atravessar o escudo do Capitão América?
A gente vai ter que unir conhecimentos aí, Jorel. Só lembrando ao nosso ouvinte que a gente não tá fazendo pesquisa de nada, não tem Google, é simplesmente o nosso conhecimento aqui, que não significa nada.
É o nosso conhecimento e o nosso achismo.
Achismo e as vozes na nossa cabeça.
Que é o que deixa a discussão mais interessante.
É, cara, essa é uma boa pergunta. Porque tem metais que o sabre de luz não atravessaria, né? A gente sabe pelo menos dois ou três tipos de metal que ele não atravessaria.
Eu passei do Beskar.
O escudo do Capitão América é Vibranium, não é?
Ele é uma liga de Vibranium e Adamantium. No MCU, eles só falam do Vibranium porque o Adamantium não poderia ser incluído, né, no lore pela questão da treta com a Fox e os direitos dos X-Men. Mas nos quadrinhos, ele é uma liga de Adamantium e Vibranium.
Cara, então eu diria que um sabre de luz não passaria pela simples razão de que existem as Vibroblades em Star Wars que podem parar um sabre de luz. E a base da Vibroblade é que ela vibra com uma frequência tão alta que o sabre de luz não consegue cortar ela.
Perfeito. Eu ia num caminho mais ou menos desse daí, eu ia perguntar pra vocês como é que funciona a ideia do sabre de luz, né? Que tipo de energia que é utilizado ali? Se fosse uma questão de vibração, realmente o escudo ele teria como se defender disso.
O problema é que ninguém sabe o que é um sabre de luz, na verdade, né, cara? Existem conjecturas do que é um sabre de luz, mas ninguém faz ideia do que é um sabre de luz.
Precisa de um cristal lá pra funcionar, né?
É, cara, precisa de um cristal que é uma fonte de energia infinita quando ativado.
Mas o meu parecer é esse. Eu acho que o Vibranium, nem tanto o Adamantium, não sei se de repente Vibranium. Ele cortaria Adamantium, embora eu acho que Beskar e Adamantium eles seriam equivalentes, cada um com o seu universo.
Então eu vou contribuir aqui com a minha opinião também. Eu não acredito que um lightsaber conseguiria cortar o escudo do Capitão América. É, essa é a minha percepção inicial, porque existem vários metais que o sabre de luz não consegue atravessar e tudo mais. Existe um argumento em contrário, e agora eu vou contar pra vocês a resposta que o Mark Hamill e o Chris Evans deram pra essa pergunta. Então, o Mark Hamill, que é o Luke Skywalker no Star Wars, falou que no universo Marvel, o sabre de luz não cortaria, e que no universo Star Wars, o Luke não lutaria contra um herói, mas se ele tivesse que lutar, ele conseguiria cortar o escudo em 1 milhão de pedacinhos pequenos. E daí o Chris Evans respondeu e falou que bobeira, agora eu tenho estrelas ninjas de Vibranium. Então eles acreditaram, a resposta dos dois é no mesmo sentido de que eles conseguiriam cortar o escudo.
A resposta dos dois, na verdade, é aquela do Stan Lee, né? Que depende de quem tá escrevendo.
Exato, exato.
E outra, né? O Chris Evans, ele é o Capitão América, mas ele não fez escudo. Ele não sabe nada de ciência.
Todo mundo sabe que o Capitão América só sabe ser um cara fortão, né, cara?
É, exato, exato. Ele nem sabe o que ele tá falando. Ele devia ter perguntado pro Tony Stark.
Essa aqui é uma pergunta mais estranha para as pessoas que jogam jogos de Pokémon, mas eu vou dar um contexto rápido. Toda vez que você derrota um treinador em um jogo de Pokémon, você ganha um pouco de dinheiro dele. E você vence ele, você derrota os Pokémons dele, e ele te paga um valor monetário. É uma mecânica do jogo para você ter dinheiro. Só que eu fico pensando assim, você olha para uma criança de 10 anos, entrega para ela um bicho estilo um Charmander, que tem o poder de pôr fogo numa casa, e diz pra ela, não, vai passear pelo mundo, derrotar os bichinhos das outras pessoas e pegar o dinheiro deles. Cara, quem achou que isso era uma boa ideia realmente como tema de jogo?
Mas Joreg, aí você tá partindo do pressuposto que eles estão praticamente no mesmo mundo que a gente. Eu não acredito que seja o mesmo mundo que a gente, porque eu não vejo monstrinhos andando na grama alta aí não. E então, se tivesse monstrinhos andando na grama alta, talvez toda a nossa sociedade fosse moldada assim. Os duelos de Pokémon talvez não fossem uma coisa tão estranha na realidade. E o dinheiro é pra isso mesmo, cara. A gente, ao longo da nossa história, no nosso mundo, desenvolveu a moeda a partir de... Originalmente era o sal, coisas que você podia conservar e etc. Se você vai, diversos filósofos usam um pouco dessa noção de dinheiro pra discutir o acúmulo de riquezas e etc. Mas no universo Pokémon nada disso se aplica, porque eles estão lá pra ver rinha de bicho, cara. Então, a minha percepção é que no universo Pokémon, eles simplesmente construíram tudo pra ter esse tipo de luta de Pokémon, que não é uma coisa cruel pra eles, porque tem o centro Pokémon que recupera todo mundo, tem liga Pokémon, tem os ginásios, é tudo bem estruturado. Pra eles, colocar um Pokémon dentro de uma Pokébola e deixar o bicho preso lá dentro não é tortura. Então, se você vai entrar nesses méritos, tem muita coisa errada no mundo de Pokémon, mas é o mundo deles, né? Não é o nosso mundo.
Tem que lembrar que o centro Pokémon, ele é tipo o SUS, né? Você não paga.
É um SUS plus plus, né, cara? Porque você chega na hora, não tem fila, você é atendido e em menos de 2 segundos você tá saindo de lá, cara.
E os bichos, eles parecem que eles gostam de lutar, né? Eles meio que têm essa rivalidade entre eles ali, uma rivalidade saudável, eu quero acreditar. Mas é isso, cara. Algumas sociedades, elas foram construídas aí escravizando pessoas e outras são escravizando monstrinhos. Tudo depende do mundo onde foi criado.
É, vamos concluir que realmente que é um mundo diferente e a gente não pode aplicar a nossa filosofia lá?
É a forma mais fácil da gente escapar de perguntas cabeludas, né?
Tudo bem. E eu acho que eventualmente alguém poderia escrever aí um livro explicando o sistema financeiro e a economia em Pokémon. Filosofia em Pokémon, existe filosofia em Star Wars, por que não filosofia em Pokémon? Então fica aí a dica para os nossos ouvintes, é um nicho que não é muito explorado e pode render muito, hein?
Olá, Thiago, sua segunda pergunta.
Bom, já que lá na primeira pergunta a gente já aproveitou os conhecimentos de física do físico Joreg, essa segunda eu quero aproveitar os conhecimentos de lei do nosso advogado Glênio.
Ô, louco.
Glênio, no mundo de Last of Us, onde as pessoas estão sendo contaminadas por um fungo que faz elas agirem esquisito, e de forma errônea as pessoas consideram elas zumbis, quando elas não são, você matar uma pessoa que está infectada é assassinato?
Cara, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer em relação ao mundo de Last of Us é se existe um governo e se as leis continuam a ser aplicadas. Me parece que não. Me parece que a partir do momento em que você não tem uma entidade central de governo, você tem as diversas facções, você tem diversos grupos, mas não existe mais um governo da maneira que existe. E se você não tem um governo que é composto dessa tripartição do poder de legislativo, judiciário e executivo, me parece que ainda que as leis possam estar, ainda que elas possam continuar em vigência, não existe nenhum tipo de possibilidade de você aplicar elas. Porque quem que vai julgar um caso de homicídio de, entre aspas, zumbi, de uma pessoa nessa situação aí? Quem que vai criar novas leis pra dizer que essas pessoas são ou não zumbis perante um governo? Tem diversos aspectos aí que me levariam a crer que que não seria o caso de haver um processo para ver se alguém cometeu um homicídio ao matar um zumbi ou uma pessoa qualquer nesse aspecto, porque a pergunta é em relação ao zumbi, mas também o couro tá comendo lá, tá todo mundo se matando e tem tanta gente morrendo quanto zumbi no final das contas.
Tá, então vamos reformular um pouco. Digamos que... Ó, o spoiler do primeiro jogo aí, galera. Digamos que a Ellie realmente fosse operada, eles descobrissem a cura, aplicassem nas pessoas, e daí volta e meia tem algum que ainda tá sendo infectado, né? Mas aí você tenta, tipo, acabar com isso na raiz, podemos dizer assim. Daí digamos que a sociedade voltou, toda aquela coisa, mas de vez em quando ainda tem alguns casos e que precisam ser remediados. Nessa situação, assassinato ou não?
Eu posso só entrar num mérito que não tem nada a ver com a pergunta?
Claro, é isso que a gente faz.
Operar a Ellie não ia curar ninguém?
Eu também acho que não, cara.
É que tá, o problema é que não é um vírus que você pode extrair uma imunidade ou anticorpos dela. É um fungo, tipo, é literalmente um fungo. Aquilo.
O que você tá me dizendo é que era só passar Vodol e a galera se curava, é isso?
Cara, o pior que eu vou brincar aqui é literalmente isso. Porque, tipo, infecção, qualquer tipo de contaminação fúngica pra medicina é uma coisa que é muito fácil de ser tratada. E ter... O problema é a premissa em que é um fungo. Talvez deveria... era mais fácil criar um antifúngico, alguma coisa assim, e dá pras pessoas. Porque a pessoa não é infectada e pô, explode o fungo na cabeça dela ali, cara. Tem um tempo ali.
Se eu não me engano, no Last of Us existe aquela premissa, inclusive, que esse é um fungo que existe na, entre aspas, né, na biologia, e que inclusive formigas sofrem com esse problema ou coisa do tipo.
Isso, e exatamente.
O maior problema. É, o maior problema seria que o fungo se aloja no cérebro ou alguma coisa do tipo, não é?
Uhum. Isso. Sim, e ele, na verdade, o fungo original, ele mata o hospedeiro depois de um tempo. O hospedeiro é só uma casca se movendo pelo fungo.
Exato, depois de um tempo. E é aí que tá a minha pergunta, cara. Quanto tempo?
É, então, eu... existem as duas perguntas em paralelo aqui, muita discussão, muitas conjecturas... E é assim que a gente gosta. Bom, voltando à pergunta original, porque senão daqui a pouco a gente perde um pouco o fio da meada. Novamente, o ponto principal seria a existência de um governo ou de algum tipo de pacto social entre as pessoas que pudesse levar esse tipo de punição. Eu tento mudar um pouquinho o cenário para conseguir dar uma resposta que seja mais satisfatória. Então vamos supor que na nossa sociedade aqui, como ela é hoje, comece a ter esse fungo e algumas pessoas sejam infectadas e apresentem esse tipo de problema. Nesse aspecto, eu diria que seria considerado um homicídio matar uma pessoa nesse aspecto, porque ela continua sendo uma pessoa, né?
Só tá tentando comer teu cérebro, mas...
É, exatamente. Né? E cara, vamos falar, talvez... Isso eu tô pensando aqui conforme a gente tá conversando. Existe o caso de usuários de droga, em alguns casos específicos, que sofrem alucinações ou que... por diversos motivos, possam tentar te matar também ou coisa do tipo, e nem por isso é normalmente permitido que você mate eles. É óbvio que daí você tem toda uma discussão de legítima defesa ou coisa do tipo, e nesse aspecto você teria uma discussão que é juridicamente válida. Mas simplesmente ver e olhar e falar, ó, aquela pessoa que tá com fungo ou aquele zumbi ou coisa do tipo, eu vou matar. Não, aí não poderia, não. Agora, em caso de legítima defesa, aí você já tem uma discussão que é um pouquinho mais aprofundada, um pouquinho mais válida.
Então, se ele corre na sua direção, você pode matar. Se ele tá naquele estado de dormência, você chega por trás e ataca ele com um punhal, aí é assassinato.
Se ele corre na tua direção, cara... vou te dizer que não seria uma discussão pacífica nesse aspecto aí, não.
Gostei. Eu tô satisfeito com sua resposta. Muito obrigado, advogado Duane.
É uma resposta com muitas camadas, né? É como uma cebola.
Obrigado. Então, Glenn, aproveita e já mande pra gente a sua segunda pergunta aí.
Se o Apocalipse da DC, o inimigo do Super-Homem, se transferisse pro universo Marvel, alguém conseguiria acabar com ele definitivamente? E aqui é importante dar um pouquinho de contexto, que é aquele negócio que o Apocalipse, sempre que ele morre, ele volta resistente àquilo que matou ele anteriormente, né? Então, ele já foi morto inúmeras vezes, ele fica praticamente imune ao que matou ele da vez anterior, e é aí que eu tô trazendo todos os outros super-heróis do universo Marvel pra ver se vocês conseguem pensar em algum poder ou algum super-herói ou mesmo super-vilão que conseguiria criar algum tipo de solução ou que conseguiria, em definitivo, acabar com o Apocalipse.
Eu acho que em cima da discussão que a gente teve, é só injetar sangue do Apocalipse no Wolverine que ele adquire anticorpos e mata o Apocalipse. Encerro minha discussão aqui.
Eu não acho que o Apocalipse seja um vírus ou coisa do tipo, mas enfim.
Cara, eu acho que na Marvel, é que o nível, a DC tem um nível idiota de poder em algumas vezes. E a Marvel tem isso, mas o da Marvel é uma coisa que, apesar de tudo, é muito limitado. O problema é que na Marvel a gente lida com reais deuses. Eu acredito que tem uns 3 ou 4 personagens da Marvel que podem alterar a realidade a seu bel prazer. Um deles, a Wanda, pode fazer isso, não pode? A Feiticeira Escarlata.
Sim.
Ela pode simplesmente fazer com o Apocalipse nunca apareceu ali. Tipo, isso não é matar ele, então ele não se torna imune e isso resolve o problema.
Eu acredito assim, tanto ela quanto, por exemplo, Thanos com a Joia da Realidade conseguiria alterar a realidade de forma que ele não se tornasse imune ao que matasse ele na hora.
Bem,
eu também, eu vejo só essa possibilidade.
É que o problema da Marvel em comparação à DC é essa. A Marvel, ela tem muita coisa que são esses itens, esses objetos, essas pessoas que podem ser uma solução em qualquer momento. E isso, cara, torna um problema muito grande pro Apocalipse, porque tá, ele vai ser imune a uma coisa que mata ele, mas e se ele não morrer? E se ele nunca tiver existido? Ou se ele perder essa habilidade?
Eu acredito que... Eu penso nisso, em remover a habilidade.
Eu não tinha pensado nessa possibilidade. O que me pergunta é que, e se a vampira tocasse nele, ela adquiriria essa habilidade dele?
Eu acho que ela adquiriria essa habilidade, mas como ela absorve só de forma temporária, talvez você teria que matar ela logo depois pra ela voltar, senão... Senão não ia ter...
Não ia servir pra muita coisa.
Exato. Se eu não me engano, o filho do Reed e da Sue Richards, o Franklin Richards, ele também tem poder de manipulação da realidade. Então tá aí mais um cara que talvez pudesse... Ele, se eu não me engano, ele consegue até fazer manipulação molecular. Então ele realmente ia conseguir chegar no cerne do Apocalipse e alterar isso.
É, cara, acho que essa a gente mata dizendo que no universo Marvel o Apocalipse não tem chance.
Então vamos tentar dar uma chance para a pergunta, falando, excluindo a possibilidade de manipulação da realidade, vocês veem algum outro superpoder? Vamos tentar colocar assim, na porrada, na trocação franca, alguém conseguiria?
Peraí, a vampira rouba o poder da pessoa ou ela copia o poder?
É como se fosse uma cópia. Ela, é como se ela absorvesse o poder, mas ela não chega a trocar, né? A pessoa não fica
sem o poder.
Então, mas ela fica extremamente fraca, aquela coisa toda, né? Pelo menos é o que eu me lembro. Eu não lembro se o poder dela simplesmente corta o efeito na pessoa que ela absorveu.
Então, porque eu lembro dela do desenho antigo lá, que ela matou, acho que foi a Capitã Marvel que ela mata?
É, ela não mata, ela bota em coma, né?
Isso.
E no caso da Capitã Marvel, pela questão de como os poderes dela foram adquiridos, que ela não conseguiu se soltar e acabou absorvendo permanentemente os poderes da Capitã Marvel. Entendi. Mas essa é a exceção, não é a regra.
Mas daí a gente podia... O Apocalipse é uma grande exceção nesse ponto, cara. Será que se ela tocasse o Apocalipse, ela não poderia absorver permanentemente os poderes dele?
Tempo suficiente, você diz?
Ou tempo suficiente pra ele não ter o poder.
Talvez.
Porque o poder dela mata pessoas, não mata?
Sim, pode matar.
Então.
A gente tá falando de pessoas normais, não do Apocalipse, né?
Se ele morrer, ele fica imune aqui.
É. Ele vai ficar imune à vampira. A não ser que a vampira consiga absorver poder suficiente pra ele ficar igual o estado da Carol Danvers quando ela fez isso, né? Que ela perdeu os poderes por um tempo. E nesse meio tempo, você matar o Apocalipse. Eu não sei se ele volta.
Acho que é um plano, hein?
Outra coisa é que na Marvel também existe muito personagem com poder cósmico e etc. Você pode discutir, inclusive, pô, o Galactus. Sabe, ó, talvez até o Surfista Prateado eu não acho que seria tanto, mas talvez um Galactus da vida, assim. Pensar até mesmo o Thanos. Vamos pensar o Thanos nos Vingadores aí, quando ele deu o estalo que ia destruir metade da vida no universo. Se o Apocalipse caísse nos 50% lá, o que aconteceria?
Eu acho que ele não voltaria, mas isso foi manipulação da realidade, né?
Então, a gente descobriu a manipulação da realidade.
E se o Thanos estivesse nos 50% que ia morrer, ele morreria também, cara, nesse aspecto? Ou quando ele estalou o dedo, ele tava ali na conta pra morrer ou não? Foi sorte ou...
Eu acho que o Thanos se excluiu pelo único motivo que ele queria destruir as joias em seguida.
Olha, essa é uma, eu não tinha pensado nisso. Eu já, na minha cabeça, ele se colocou nos 50% porque ele não se importava depois, né? Ele só queria destruir ali. Tanto que daí ele vai virar fazendeiro depois lá, tranquilo.
É uma questão de princípio, né? Se ele quer destruir 50% da vida do universo, pô, ele não pode se tirar desses 50%, né?
Mas é que eu fico pensando que ele não se colocou porque ele já tinha o plano de destruir as joias do infinito.
Sim, sim.
E se agora... ele desaparecesse, ele não ia destruir elas. E ele também poupou o Tony Stark.
Isso é verdade. Então ele fez suas exceções aí também.
Cara, não foi tão cego não, cara.
Então é isso aí, eu acho que na discussão a gente conseguiu encontrar algumas possíveis formas de destruir o Apocalipse e a gente ainda descobriu que o Thanos não tinha tanto princípio assim. Tinha princípio, mas não colocava dele na reta.
Só aproveitando, eu lembrei agora que, se eu não me engano, na saga da Era do Apocalipse, o Noturno ele agarra a cabeça de um cara, se teleporta com a cabeça e mata o cara na hora, por óbvio. Como é que o Apocalipse ia ficar imune a algo assim?
Cara, o Apocalipse ficou imune ao raio de calor do Super-Homem.
Não, tudo bem, mas isso é um poder e tal. Eu digo, como é que ele fica imune a não perder a cabeça?
Sei lá, ele perde a cabeça e continua vivo?
Tipo barata, isso?
Barata, exatamente. Cara, o Apocalipse não faz muito sentido, cara.
Ok.
A minha última pergunta, ela é referente ao universo Star Wars, porque eu não podia deixar de fora. Ela é uma pergunta que é meio chata de ser feita no universo Star Wars, mas tendo em vista o motor do hiperespaço, é uma coisa que eu sempre me inculco, principalmente porque eu mestre RPG de Star Wars. Dependendo da velocidade do seu hyperdrive, você viaja mais rápido pela velocidade da luz. Mas como que eles viajam mais rápido pela velocidade da luz, se a velocidade da luz é uma coisa constante?
Olha, se você que é físico não consegue responder essa, quem dirá eu, né?
Peraí, qual que é a pergunta? Repete de novo que deu tilt aqui.
Deu um cãibra.
As hiperdireções do Star Wars, elas têm velocidades. Quanto melhor a hiperdireção, mais rápido você viaja no hiperespaço. O problema é que quando eles entram no hiperespaço, eles entram na velocidade da luz, e então eles entram no hiperespaço e viajam mais rápido na velocidade da luz. Eles não viajam mais rápido que a luz, mas mais rápido na velocidade da luz. Mas como que isso é possível se ela é constante?
Deixa eu perguntar uma coisa, Jureng.
Oi.
As regras da física seriam iguais em todo o universo?
Cara, sim.
Você tem certeza absoluta disso?
Cara, eu tenho que ter certeza disso.
Senão todo esse aprendizado é uma mentira.
Exatamente.
É porque eu penso o seguinte, cara, em uma parte do universo em que eles têm midi-chlorians, que eles conseguem sentir a força, que eles conseguem usar a força, que existe muita coisa que pra gente não faz sentido, talvez as coisas sejam um pouquinho diferentes lá.
Então, peraí.
Eles têm os atalhos deles lá. E eu quero fazer um disclaimer aqui, que eu tô fazendo essas conjecturas de um ponto de vista completamente amador e sem conhecimento do que eu tô falando.
Que é o que todos estamos fazendo aqui, né?
A minha pergunta então vai mudar, eu vou fazer uma pergunta mais simples. Ela é a seguinte: quando você dispara um blaster no Star Wars, ela é uma arma que dispara um feixe de luz de alta densidade. E ignorando o fato de que você percebe luz antes dela chegar em você, vira a sua espada de luz e bloqueia ela, eu tenho uma pergunta bem bizarra. como que o Kylo Ren conseguiu parar um tiro de blaster que não tem massa manipulando ele?
Eu quero falar duas coisas. A primeira é sobre sua primeira pergunta.
Pode falar, pode falar.
De repente, esse esquema aí do Hyperdrive é tipo conexão com a internet em fibra ótica. A velocidade da luz é a velocidade da luz, mas depende do quanto de fibra ótica que você contrata.
Tá dizendo que você transmite a sua nave em mais pacotes, é isso?
Exato.
Ok, eu posso aceitar
essa. E tem também toda aquela questão do tráfego, né? E pensa, é nave, né? Nave, tráfego, faz todo sentido. Então, tem todo um tráfego ali, às vezes tem muita gente viajando naquele mesmo hyperdrive, você não pode ir a toda velocidade, cara. Tem que ir dosando, daí ali dentro você consegue controlar ali a quantidade de pacotes que o seu hyperdrive roda, sei lá.
Talvez que eu mestrar uma campanha de Star Wars, eu vou colocar tipo 2% de chance de você perder a sua conexão com o seu destino.
Pode ser perder pacote, daí no final quando você chega lá tem dois caras menos na nave.
Nossa,
ou ela tá sem cabine. Pensa nisso.
Podia ser, vou deixar isso anotado aqui.
E sobre a segunda, cara, a força. É só isso que eu consigo pensar. Eu sei que tem algumas discussões, talvez esteja falando aqui total abobrinha, você pode até falar melhor que eu, já, mas que existem dois tipos de estudos, que um fala que a luz é algo intangível e outro que a luz é algo material.
Na verdade, a luz é um objeto que consegue transferir quantidade de movimento, mas não tem massa.
Olha, agora eu não sei nem mais o que eu tava falando. Pode continuar.
Desculpa.
Eu posso estar muito errado, porque, como eu já falei, né, enfim. Mas eu lembro, tipo, de ter discussões de luz como onda ou partícula ou coisa do tipo.
Isso, é aí que eu queria chegar.
Então, é que a discussão de luz como onda ou partícula é uma questão de dimensão. Se você está vendo num ponto macroscópico, é mais fácil você analisar ela como se ela fosse uma partícula, e de um ponto de vista microscópico, da ordem de grandeza do comprimento de onda, é mais fácil você avaliá-la como onda, porque você tem esses fenômenos ocorrendo. Não é que ela pode ser os dois e que você não sabe o que ela é. É que ela pode ser estudada como os dois, dependendo da escala que você está usando.
Eu penso assim, que na escala da força é macro.
É macro? Mas esse é o problema, cara. A luz não é uma partícula.
Aí você fala com os teus midichlorians, cara.
Eu, infelizmente, nesse aspecto aí, eu vou ter que retomar a minha carta coringa, que, cara, é o universo Star Wars.
Lá é uma galáxia muito, muito distante. Né?
Lá com certeza é partícula.
Jureg, a luz, ela poderia ser, digamos assim, manipulada por vibrações, já que ela é onda?
Sim.
E se, com o poder da força do Kylo Ren, ele criou uma frequência de vibração ali que causou a luz ficar parada no momento ali?
Eu tô pensando em quanta energia ele precisaria estar gerando naquilo.
É a força, cara. A força.
Pela força, ele definitivamente consegue fazer esse tipo de
coisa. Não, eu posso aceitar isso. Isso eu posso aceitar.
Caramba, matei, eu não acredito. Eu tava totalmente perdido e no final eu consegui matar
a pergunta. É que eu ia dizer, mas é muita energia. Mas a gente volta a dizer que um sabre de luz fechado pela força é uma fonte de energia infinita, né?
E deixa eu te perguntar uma coisa, já que a gente tá falando de Star Wars. O Star Wars, ele ocorreu há muito tempo atrás numa galáxia muito distante. É possível que ainda esteja acontecendo alguma coisa na galáxia de Star Wars hoje em dia? Hoje, no dia que a gente tá gravando esse podcast, tá tendo alguma batalha lá, estão usando a força e tudo mais?
Ah, cara, se tiver, eu espero um dia chegar lá também.
Cara, eu acredito que deve estar acontecendo. Deve ter um podcast lá, cara. Com três mandalorianos que estão discutindo como é que num futuro longínquo, numa galáxia muito distante, ainda existem pessoas que são antivacina.
E eles estão falando em inglês lá, óbvio.
Obviamente. É o comum, né? É o galáctico básico.
Exato.
Agora, nada a ver, mas tem um episódio no Star Trek em que eles viajam pra nossa época e o cara, ele tem, acho que é câncer, e o Dr. McCoy olha pra ele e pergunta: o que você tá fazendo aqui no hospital? E o cara diz: eu tenho câncer em estágio terminal no pulmão, no pâncreas. Dr. McCoy, ainda não trataram você? Ele diz: não, é inoperável. Ele tira uma pílula assim, dá pro cara: tome isso. E o cara melhora, tipo, na hora. Tipo, o cara: meu Deus! E tipo, é aquela cena que só vê o Spock. A gente não podia interferir com o passado. Dr. McCoy, nós não interferimos com o passado. Eu salvei a vida daquele homem.
E certeza que essa pílula, ela tem os anticorpos que o Wolverine criou quando ele teve câncer, né?
Com toda certeza, cara. Com toda certeza.
Perfeito.
Então, Thiago, sua última pergunta, manda elas pra gente.
Cara, a minha última é meio complexa, então eu vou jogar um pouco de contexto também. No primeiro filme do Exterminador do Futuro, o Schwarzenegger, não, o T, não lembro
qual que é
o... Não, ele não
é o T. T-800, não é?
Eu acho que é.
O Terminator
é enviado pra matar a Sarah Connor, pra que ela não dê a luz ao John Connor, que é o líder da Resistência. E a Resistência manda o Kyle Reese pra salvar ela no passado, mesmo tempo que o Schwarzenegger tá lá, certo?
Ok.
Só que daí ele acaba se envolvendo com a Sarah e engravida ela do John Connor. Então, na verdade, o John só nasce, daí a Resistência é criada por ele, porque antes a própria Resistência do futuro enviou o Kyle Reese pro passado. Então a pergunta é, como é que o John Connor nasceu, tipo, no primeiro ciclo de realidade temporal disso aí?
Eu só quero dizer o seguinte, imagina que louco você sendo o John Connor, falando com seu melhor amigo, sabendo que ele é o seu pai, não contando isso pra ele e no futuro dizendo, mano, você tem que salvar a minha mãe. Come, não, vai lá salvar ela.
É isso que eu quero. Ele manda o pai pra conhecer a mãe e ele sabe o que vai acontecer e ele tá de boa com isso. É muito perturbador, cara.
Sentido, eu concordo. Esse não tem sentido nenhum, cara.
É, mas é a questão, e aí entra uma discussão muito maior sobre viagem no tempo, né? A questão é justamente a ideia de paradoxo e de linhas temporais coexistentes ou de linha temporal única ou coisa do tipo. E nesse aspecto, me parece que a única, e podem me corrigir, porque eu tô pensando enquanto eu tô falando, e é igual o Steve Carell no The Office, falando que às vezes eu começo a falar e eu não sei o que vai acontecer, pra onde que as minhas palavras vão me levar, mas enfim, parece que a solução nesse aspecto é justamente que é um ciclo, e esse ciclo vai se repetir sempre, e vai acontecer sempre dessa forma. Então, a gente tem uma linha temporária paralela no começo, que é onde causa tudo, mas a partir daí sempre vai haver esse retorno e sempre vai haver a criação ali. Então, o problema é justamente qual que é essa primeira linha temporal,
exato,
como que ela existiu e por que que ela existiu. Porque depois disso, tipo, se justifica a partir da ideia do ciclo. Mas o problema é essa primeira linha temporal em que o John Connor simplesmente existiu, qual que é o problema com ela, né? Qual que é a solução?
A gente pode usar a máquina do tempo como ponto de discussão aqui. Porque no Máquina do Tempo, quando ele tenta viajar pro passado pra impedir que a noiva dele, que a esposa dele, morra. E ele cria a Máquina do Tempo com esse propósito. E por mais que ele viaje pro passado, ele nunca consegue salvar ela. Então ele vai pro futuro pra procurar a resposta de pessoas mais inteligentes que ele no futuro. E no futuro, a resposta que ele encontra é que se ele salvar a esposa, ele nunca criou a Máquina do Tempo e ele nunca voltou pro passado. Por isso ele não pode salvar a esposa. Cara, eu acredito que o cara sempre tem que voltar pro passado, pelo simples fato de que se ele não voltar pro passado, não existe o John Connor, e se não existiu o John Connor, ele não volta pro passado, a Sarah Connor não engravida, e daí não existe, e entra num paradoxo, ele sempre tem que voltar pro passado, pra fazer aquilo, pra poder, no final, existir a guerra com as máquinas.
Isso eu concordo da questão do ciclo temporal, mas como eu perguntei e como o Glenn falou, onde é que começa esse ciclo?
Aí que tá. Teoricamente, é que quando a gente pensa no tempo, a gente entende o tempo como uma coisa linear, mas ele não necessariamente é uma coisa linear, né? Ele pode ser uma coisa que é totalmente inexistente ou não conexa. Ele não é uma coisa tipo começo, meio e fim, apesar disso ser uma coisa, ser três pontos temporais. Mas ele não é uma coisa nesse sentido. Ele pode ser uma coisa que está sempre acontecendo e a gente não sabe isso.
Então a resposta para essa pergunta é, não sabemos.
É, essa é a verdade.
Mas se tivesse que inventar alguma coisa, a gente conseguiria, mas daí a gente estaria fazendo algumas teorias acerca do tempo, né?
É que a gente tem que fazer algumas teorias, na verdade, sobre... A gente tem que aceitar a ideia de multiverso para dar uma resposta e realmente dizer que em todos os multiversos sempre teve um John Connor que sempre teve, mandou um amigo pro passado, que sempre engravidou uma mãe de um outro John Connor que mandou um amigo, e sempre aconteceu isso.
Cara, eu acho que você matou agora. É. John Connor é um nome muito comum.
Nossa, pode ser um cara que nunca foi filho da Sarah Connor.
Exato, de repente ele é filho da Mary, da Marta. Da Marta
Connor. A Marta. Cara, isso responde muita coisa, cara.
Perfeito. Eu fico com essa, eu fico com essa.
Eu aceito essa, cara. Milênio, então a sua última aí, Clem. Vamos lá.
Vamos supor que a gente tá em Manhattan, tá lá Clarim Diário, o Jameson decide que ele quer descobrir quem que é o Homem-Aranha, certo? E ele decide contratar o Scooby-Doo e o Mistério S.A. pra descobrirem esse mistério. O Scooby-Doo e o Mistério S.A. conseguem descobrir a identidade secreta do Spider-Man?
Como se... Depende. Se a gente pegar o Homem-Aranha do Tobey Maguire, eu digo que sim, cara. Porque tem, tipo, umas 500 pessoas em Nova York que já viram a cara dele. Deve ser bem fácil. Fora as vezes que, se você parar tempo de filme, acho que ele ficou mais tempo de filme sem máscara que com máscara, como Homem-Aranha. Mas... se a gente pegar talvez o Homem-Aranha da HQ, cara, se bem que ele foi clonado umas 200 vezes, né?
Tem duas coisas aí, né? A primeira é que a Mistério S.A. ela é boa pra desvendar coisas que parecem que são sobrenaturais e não são.
Né? Um cara escalar a parede e soltar teia pela mão não é sobrenatural e não é?
Mas não causa medo, né? Porque a grande parte do negócio é o Scooby-Doo e o Salsicha com medo. E fugindo, e daí acaba acontecendo alguma coisa lá que ajuda a Velma a desvendar pistas. Como é só o Homem-Aranha, eu não sei se essa participação importantíssima do Scooby-Doo e do Salsicha iam ajudar na trama.
É que é o desespero, né, cara? O Jameson tá querendo a todo custo, ele viu que no jornal que existe ali o Scooby-Doo e a turminha dele e falou, eu vou pagar o que eu precisar pagar pra eles descobrirem a identidade secreta.
Mas aí eu acho que o que aconteceria é que a Velma ia grudar no Peter Parker, sabe? Que, é o cara que tira fotos dele, então vamos junto lá tirar fotos dele pra ver se a gente consegue descobrir pra onde ele vai e tal. E daí ele vai estar numa sinuca de bico, né?
É verdade, cara. Eu acho que eles grudarem no Peter ia ser uma boa solução e seria o fim do Homem-Aranha, cara.
E tem a outra, né, cara? A gente não sabe que tempo aí que se passa essa questão aí do Scooby-Doo procurando quem é o Homem-Aranha, mas se o Homem-Aranha estiver solteiro nessa época, porque ele já teve, né, e casa, separa, namora, separa, pega outra, separa, cara, ele tinha grandes chances de querer tentar pegar a Velma, né, porque a Velma, ela também é toda nerd e tal, e, meu, eles iam acabar... tendo uma fé ali. Daí ele ia acabar revelando pra ela, porque ele sempre faz isso, ele sempre revela pros seus amores que ele é o Homem-Aranha. Ferrou-se.
Mas a Velma ia morrer.
Só se o Duende Verde soubesse que eles estão namorando. Senão,
é verdade.
Eu, na verdade, eu tava pensando aqui, ouvindo vocês e pensando na contribuição do Scooby-Doo, cara. E se o Scooby-Doo simplesmente farejar e descobrir que o Peter Parker e o Homem-Aranha têm o mesmo cheiro?
Caramba, bem mais fácil.
Eu acho que é assim que o Kraven descobre que o Peter Parker é o Homem-Aranha.
Eu não lembro, mas eu sei que o Demolidor, ele descobre que o Peter Parker é o Homem-Aranha porque eles têm o mesmo batimento cardíaco. Eu acho, Glenn, que talvez você tenha achado a forma mais simples.
Tem muitas possibilidades aí, mas essa talvez seja a mais simples.
Basicamente, eles iam chegar no escritório do
JJ James.
E chegando lá... eles iam começar a conversar, o Peter ia entrar com as fotos novas, o Scooby-Doo ia olhar e dizer, o Homem-Aranha! E ninguém ia entender, porque ele é um cara.
O Homem-Aranha! Cara, se eu não me engano, a raça de cachorro que é o Scooby-Doo, ele é um cão farejador, né?
Ele é um cão farejador.
Então eu acho que mata aí. É, cara, bem mais fácil.
Eu aceito.
Não vamos subestimar as habilidades de detetive da Velma, né? Por favor.
Porque ela é a única que tem habilidades de detetive.
E também a gente tem que pensar, né, cara, que o Peter Parker, ele é ingênuo, mas ele também é um gênio, né? Então talvez ele ainda consiga fazer alguma coisa ali.
Você acha que ele usa perfume diferente toda vez que ele coloca...
Talvez não ainda, mas no momento que ele descobrir, porque ele vai descobrir, né, que estão tentando desvendar quem é ele...
Que tem um cachorro tentando desvendar quem é ele.
Exato. Eu acho que aí... ele vai trabalhar em algo. Mas ainda assim é a minha melhor aposta. Minha melhor aposta é o Scooby-Doo. É,
eu me dou por satisfeito aí com a discussão. Aparentemente é possível. Peter ainda pode ser muito inteligente e dar um jeito de desviar, mas parece que vão descobrir, cara.
Então é isso. Como você viu, esse tipo de discussão acontece muito. É, acho que você já deve ter passado por esse tipo de discussão. Você tem um grupo de amigos que nem nós, que joga essas perguntas que às vezes não tem sentido e a gente tenta achar um final. Mas se tiver outras perguntas, deixe pra gente aqui nos comentários, nossas redes sociais. Acesse o nosso novo site, se você não acessou, para conhecer um pouco mais da gente e mandar pra gente mensagens conhecendo o resto do nosso conteúdo. Nosso site d12q.com.br, ou seja, d12q.com.br do Decaedro Quinado. Ficamos por aqui nesse episódio e até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!